Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 16. A glória daquele que tira o primeiro e estabelece o segundo. Tópico, L. A lei e a aliança introduzidas a partir da introdução histórica do chamado primeiro sacerdócio. Dando sequência ao tópico anterior deste mesmo capítulo e conforme já foi comentado, a constituição de um sacerdócio, de acordo com a sugestão do povo, não era algo tão simples como as pessoas talvez pensaram que fosse quando apresentaram esta sugestão ao Senhor. Se observarmos também o que foi comentado em outros tópicos que precedem este novo ponto, podemos relembrar o relevante aspecto de que quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Quando as pessoas sugeriram um sacerdócio com mediadores na relação deles para com Deus a fim de ouvirem as instruções do Senhor, o processo para atender aquilo que o povo pediu, obrigatoriamente, também implicaria na constituição e estabelecimento de uma lei de acordo com o tipo de sacerdócio pedido, assim como também a constituição e estabelecimento de uma aliança de adesão ao sacerdócio sugerido. Se um novo modelo de sacerdócio fosse acatado e estabelecido, as definições deste sacerdócio e do seu funcionamento também precisariam ser especificadas, assim como também os termos da adesão a este novo sacerdócio. A constituição de um novo modelo de sacerdócio envolve, entre outros, principalmente, e no mínimo, os seguintes aspectos. 1. A definição, como item maior de todo o processo, a própria proposição do modelo do sacerdócio e quem serão os sacerdotes neste modelo, que é o que o povo fez ao sugerir a Moisés como seu mediador perante Deus. 2. A definição, na sequência do primeiro ponto, do conjunto dos diversos termos ou regras deste sacerdócio, o qual é chamado a lei de um sacerdócio. 3. A definição da aliança que permite que as partes envolvidas façam uma adesão ao sacerdócio proposto. Ou seja, primeiro, é definido uma proposição de um tipo de sacerdócio. Segundo, é definida a lei específica do sacerdócio sugerido. Terceiro, é definido o conjunto de aspectos ou uma aliança para que múltiplas partes possam fazer a adesão ao tipo de sacerdócio. Um modelo de sacerdócio sem um conjunto de termos explícitos que definem o seu funcionamento e sem uma aliança clara de adesão a ele já demonstra nestes próprios aspectos a incoerência e a fragilidade deste modelo sacerdotal. Um tipo de sacerdócio que não tem uma definição clara associada a ele, já é obscuro pelo simples fato de não se expor com clareza diante de quem ele se apresenta. Um padrão de sacerdócio sem um conjunto de termos explícitos fica sujeito a mudanças segundo o anelo daqueles que querem conduzi-lo, mostrando que aqueles que o propõem na realidade não são dignos de confiança, pois não atuam com transparência ou clareza. Muitos modelos sacerdotais propostos no mundo inclusive têm os seus próprios deuses, criados pelos próprios criadores do modelo de sacerdócio. E os seres humanos gostam de criar figuras de deuses porque em relação aos deuses que eles próprios criam, eles também podem definir as regras de como deveriam se relacionar com estes deuses. Entretanto, se as pessoas determinam como os deuses devem aceitá-los, como os deuses deles se comportam e como eles devem atendê-los, estes deuses, de fato, estão sujeitos às pessoas. Neste último caso, na realidade, as pessoas são os deuses dos seus deuses e também é por isto que muitos indivíduos apreciam tanto os deuses e ídolos criados por eles ou pelos seus semelhantes. Devido ao distanciamento das pessoas da comunhão com o único Deus Criador, conforme abordado no estudo sobre o Evangelho do Criador, as pessoas começaram a pensar que muitas coisas podem ser deuses e que elas poderiam ser os dominadores dos deuses, comprando-os com ofertas, sacrifícios e outras tentativas para agradá-los. Entretanto, vendo a questão mais a fundo, a pretensão de agradar aos deuses visa achar um caminho que permita obter controle sobre os deuses. E quando isto não ocorre, as pessoas mudam as regras de seus sacerdócios, desqualificando assim também os modelos de seus sacerdócios devido ao fato destes não terem uma lei e uma aliança bem estabelecidas. Portanto, a definição e o estabelecimento da lei de um sacerdócio certamente não é algo simples. Pelo contrário, a constituição da lei de um sacerdócio é um processo tão complexo que nenhum ser humano consegue realizá-lo de forma completa ou minimamente satisfatória. Razão pela qual, o Senhor somente reconheceu dois sacerdócios oficiais no período da vida humana sobre a Terra. Somente a lei do denominado primeiro sacerdócio, chamada também de lei de Moisés, e a lei do segundo sacerdócio, também chamada de lei da liberdade ou lei de Cristo, foram definidas e estabelecidas por Deus, ainda que o primeiro sacerdócio tenha vindo a partir de um modelo sugerido pelo povo liberto do Egito. A maneira como o povo liberto do Egito sugeriu que Deus falasse com as pessoas participantes deste grupo, por exemplo, e para começar a conversa, não poderia se limitar somente a Moisés como o povo sugeriu. O povo liberto do domínio cruel do Egito estava rumando para uma terra e também para uma maneira de viver onde Moisés não poderia estar atendendo as pessoas nas mais diversas regiões que estas passariam a viver e cultivar, assim como Moisés também não poderia permanecer entre o povo na medida em que os anos avançassem e que as novas gerações passassem a surgir. Ao pedir que Moisés fizesse a função de mediador entre cada um dos seus membros e Deus, o povo confiava em Moisés como sendo um bom representante, mas como isto ficaria quando este povo estivesse disperso na terra para a qual estavam rumando? E como o tipo de sacerdócio que propuseram a Deus funcionaria se Moisés não estivesse mais entre eles? Desta maneira, a partir da proposição que o povo fez a Deus para ele falar com os seus indivíduos através de Moisés, também se ergueu a necessidade de ser estabelecido um conjunto de princípios que regeria esta maneira de Deus falar com o povo na sequência dos anos e das gerações quando tivesse passado o deserto e estivesse habitando a terra prometida. Após as pessoas do povo pedirem a Deus um sacerdócio diferenciado do que aquele que o Senhor lhes propusera, também era necessário que este sacerdócio estivesse claramente definido para que o povo não ficasse a cada momento querendo abandonar aquilo pelo qual optou e para que não ficasse querendo mudar o sacerdócio escolhido a cada passo que avançasse em sua jornada. Pois sem uma definição precisa, o sacerdócio deste povo facilmente poderia vir a igualar-se por completo com os sacerdócios dos povos dos quais este grupo foi liberto. Quando as pessoas pediram que Deus estabelecesse para elas um sacerdócio onde um dos seus semelhantes fizessem o papel de mediador diante de Deus, na realidade estava implícito também o pedido de um sacerdócio onde diversos dos seus semelhantes, ao longo da história, teriam que ser levantados para este serviço para atender as pessoas nas mais diversas regiões que viessem a viver. E também para que aqueles que não pudessem mais praticar o serviço de mediador pudessem ir sendo substituídos devido às regras do próprio sacerdócio, desistência, doença ou falecimento. Quando as pessoas sugeriram que Deus estabelecesse para elas um sacerdócio onde alguns dos seus semelhantes fariam o papel de mediá-los diante de Deus, também estava implícito que no povo fosse criado uma divisão de classes ou categorias de pessoas, onde alguns poderiam e deveriam se achegar ao Senhor e onde a maioria ficaria dependente dos escolhidos para serem sacerdotes para que os seus pedidos chegassem a Deus e para que a instrução do Senhor chegasse à maioria. O que parecia ser uma simples sugestão do povo em contrapartida ao que Deus intentava fazer a favor de cada indivíduo, era, na realidade, o surgimento de um sistema extremamente complexo de ser instituído, operacionalizado e mantido. Há sugestões ou escolhas para buscar a Deus através de caminhos não escolhidos pelo Senhor nunca são escolhas de caminhos simples ou que não envolvam um grande contingente de conceitos e consequências que estão implícitos na opção escolhida ou na sugestão apresentada. Em função da escolha das pessoas em se oporem à busca do único Deus Criador dos céus e da terra, muitos conjuntos de conceitos, filosofias, teorias, religiões, projetos e estruturas são deflagrados para tentarem sustentar as teses que não aceitam esta posição de haver somente um Deus único. Entretanto, também em função do posicionamento das pessoas quererem buscar ao único Deus através das suas próprias maneiras e em oposição à forma sugerida pelo Senhor, muitos conjuntos de conceitos, filosofias, religiões, projetos, ações, estruturas e caminhos são similarmente deflagrados para tentar estabelecer e sustentar as suas supostas alternativas de sacerdócio. Portanto, a opção por um modelo de sacerdócio com sacerdotes mediadores entre o povo e Deus implicitamente representava que aquele povo e os seus descendentes também estavam fazendo uma opção por uma lei específica e um tipo específico de aliança nas quais os mais diversos aspectos do sacerdócio sugerido e escolhido passaram a estar descritos. Ressaltando este ponto mais uma vez, foi o povo que sugeriu um sacerdócio com sacerdotes mediadores. Entretanto, foi Deus que deu ao povo uma lei de acordo com o que o Senhor constituiu nesta lei, pois o povo jamais teria a mínima condição de estabelecer uma lei que previsse tudo o que teria que ser previsto para que o modelo sugerido de sacerdócio também tivesse uma lei completa ou santa associada a ele. Assim, algo muito intrigante na questão da constituição do denominado primeiro sacerdócio é que Deus, a quem ninguém pode ensinar ou dar conselhos, acatou a sugestão do povo em estabelecer sacerdotes mediadores para que aqueles que originalmente eram chamados para fazê-lo, ou seja, todas as pessoas do povo, fizessem o repasse ou a terceirização do seu sacerdócio pessoal para que outros o fizessem em seu lugar. Como, então, foi possível se dar este fato em que Deus aceitou uma sugestão do povo liberto do Egito, ainda que o pedido deste povo não estivesse de acordo com a vontade do Senhor ou com o reino sacerdotal que Deus propusera? É muito desafiador compreender o posicionamento de Deus em que ele autorizou um povo ou uma nação a seguir por um tipo de sacerdócio que não desembocaria em êxito. Entretanto, também foi através desta maneira que Deus agiu de forma perfeita e em retidão para respeitar a liberdade de escolha do povo liberto do Egito e para estabelecer um exemplo registrado nas Escrituras e amplamente detalhado para que as gerações futuras, inclusive nos dias atuais, viessem a estar devidamente informadas para que pudessem escolher não mais incorrerem no modelo deste primeiro sacerdócio ou similares a ele. Deus ofereceu às pessoas libertas do Egito uma condição de serem um reino de sacerdotes. E respeitando a sua condição de libertas, o Senhor não lhes apresentou a sua sugestão como uma imposição, assim como Deus atualmente também oferece o Evangelho para que as pessoas o recebam por livre escolha e não por imposição. Ao convidar as pessoas libertas do domínio do Egito a serem guiadas pela voz do Senhor, Deus queria que elas também entendessem que o modelo celestial de sacerdócio era a única opção real de vida segundo o reino dos céus e assim, com liberdade, o escolhessem. Deus apresentou a sua proposição como uma oferta para que as pessoas que foram libertas também escolhessem com liberdade o que Deus estava lhes propondo. Entretanto, como as pessoas libertas do Egito não escolheram o que Deus lhes ofereceu, Deus aceitou acompanhá-las em sua escolha para que a manifestação prática desta escolha também viesse a ser exposta exaustivamente, a ponto de ficar de exemplo para que as pessoas, por entendimento e por opção, não precisem mais se inclinar ao modelo do primeiro sacerdócio ou modelos similares a ele depois que o segundo sacerdócio foi amplamente revelado ao mundo em Cristo Jesus. Assim, embora a proposição do povo de um sacerdócio com sacerdotes mediadores provavelmente tivesse em mente partes dos modelos usados no Egito e no mundo, o modelo que Deus iria autorizar, ainda que temporariamente e conforme o desejo carnal das pessoas libertas do Egito, teria que ser um modelo com uma lei santa e que também concedesse o propósito almejado se todos os critérios deste modelo fossem cumpridos. Por isso, a lei do denominado primeiro sacerdócio é chamada, ao mesmo tempo, a lei de um mandamento carnal, mas também uma lei santa. Hebreus 7, 15 até 16. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Romanos 7, 11 até 13. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. O fato de Deus acatar a sugestão do povo e apresentar a eles uma lei santa para o sacerdócio carnal que eles propuseram, mostrou-se, na manifestação prática, como benéfico no sentido de permitir às pessoas verem de forma mais intensa a maldade do pecado e das proposições humanas influenciadas pelo pecado para tentarem servir a Deus a partir dos conceitos, da força ou das obras dos seres humanos. Se, por um lado, a sugestão do primeiro sacerdócio teve uma inspiração influenciada por modelos carnais, por outro lado, o que Deus acordou fazer no que foi chamado de primeiro sacerdócio era um sacerdócio baseado em uma lei justa apesar daquele modelo proposto. Para estabelecer o que foi mencionado no parágrafo anterior, a lei do primeiro sacerdócio precisou, então, ser transcrita fielmente por Moisés de acordo com o que o Senhor lhe mostrou a partir do céu. A instauração do chamado de primeiro sacerdócio era um processo muito delicado ou complicado de ser realizado, pois embora ele tivesse similaridades aos sacerdócios mediadores que outros povos adotavam, a lei deste sacerdócio teria que ser santa para receber a autorização de Deus, pois Deus não poderia ser parte da aprovação de algo que no final das contas não almejasse algum benefício para os seres humanos. Deus não poderia fazer a aliança com as pessoas relacionado a algo que não desembocasse em algum benefício para elas em certo momento, ainda que em um ponto futuro ou ainda que o próprio sacerdócio proposto não pudesse prover às pessoas aquilo que elas necessitavam. Deus somente aceitou estabelecer o denominado de primeiro sacerdócio com uma lei bem clara, definida e pelo fato deste caminho vir a ser um instrumento para ensino para todos os povos a respeito daquilo que as pessoas do mundo inteiro não deveriam adotar em suas vidas, permitindo, assim, a prática autorizada deste sacerdócio durante séculos até que estivesse completamente demonstrado que as pessoas não conseguiriam cumprir o tipo de sacerdócio que elas propõem ao Senhor. Deus sugeriu se relacionar com o povo liberto do Egito de uma maneira, mas o povo queria fazê-lo de acordo com a sua própria perspectiva. E Deus o permitiu, mas somente com uma lei adequada para que, mais adiante, as pessoas vissem demonstrado que o tipo de sacerdócio sugerido por elas não iria funcionar apropriadamente nem mesmo com uma lei santa, e também para evidenciar que somente o tipo de sacerdócio oferecido por Deus era de fato aquele que atua em amor verdadeiro e para o verdadeiro benefício de cada ser humano. E não é também pela tentativa das crianças de fazer algumas coisas que elas ainda não conseguem fazer que elas aprendem algumas das suas limitações. E muitas vezes, sob uma devida supervisão e cuidado, não é também produtivo deixar as crianças tentarem realizar o que elas não conseguem fazer a fim de conhecerem melhor as capacidades que lhe estão ao alcance, bem como aquelas das quais elas dependem de um auxílio complementar para alcançar. Para que a lição derivada da escolha por um sacerdócio que jamais poderia aperfeiçoar as pessoas pudesse ficar notoriamente registrada na história e para todas as gerações, Deus concedeu uma lei santa para o denominado primeiro sacerdócio. E ainda mais, Deus inclusive se prontificou a ajudar aquele povo a tentar cumprir aquela lei para que as pessoas vissem que aquele sacerdócio não seria bom para elas nem mesmo se estivessem sob uma posição em que o Senhor não se opusesse a elas. Mesmo Deus autorizando a tentativa do caminho sugerido pelas pessoas libertas do Egito e não fazendo oposição a elas, o chamado de primeiro sacerdócio nunca poderia prover o que de fato as pessoas precisariam receber do Senhor, que é a mudança no interior do coração e que não pode ser realizada a contento através de outros mediadores também não aperfeiçoados em seus corações. Deus não resistiu às pessoas libertas do Egito quanto à opção pelo tipo de sacerdócio com o qual elas queiram se associar. Pelo contrário, o Senhor se dispôs a acompanhar estas pessoas e dar-lhes suporte enquanto permanecessem na opção que elas fizeram para que, pela sua própria experiência, viessem a conhecer que um sacerdócio mediado por outros seres humanos também pecadores e falhos jamais pode aperfeiçoar tanto o mediador como os mediados. E tudo isto, para despertar as pessoas a verem a glória que exclusivamente há no sacerdócio chamado de segundo ou chamado de sacerdócio de acordo com Cristo. Hebreus 9, 9 até 10. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. O denominado de primeiro sacerdócio era composto por regras externas para que cada pessoa não precisasse enfrentar diante de Deus as suas questões pessoais internas, pois ele era um sistema que propunha a execução de atos externos para agradar a Deus sem a necessidade de mudanças interiores no coração, assim como era o sacerdócio de outros povos. E Deus concordou em atender a demanda das pessoas libertas do Egito, pois se elas já haviam estabelecido no coração a forma como queriam viver, Deus não iria impor-lhes a sua própria proposição, pois isto descaracterizaria o estado de liberdade que recém havia sido concedido a elas. O denominado de primeiro sacerdócio era somente uma sombra em oposição ao que Deus propôs inicialmente ao povo. E assim como uma sombra somente lembra o original, não é o original e de fato não pode realizar o que somente poderá ser obtido através do original, assim também o chamado de primeiro sacerdócio jamais poderia realizar o que o sacerdócio verdadeiro vindo de Deus poderia prover. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O denominado de primeiro sacerdócio foi permitido para contribuir para o ensino de que jamais um sacerdócio alternativo àquele que Deus oferece poderá realizar o que somente o verdadeiro pode realizar. O chamado de primeiro sacerdócio foi permitido por Deus como um testemunho prático da fraqueza e da inutilidade que há nas tentativas das pessoas criarem caminhos para o relacionamento com Deus ainda que o Senhor viesse a lhes conceder uma lei santa para tentarem ser exitosas em seu objetivo. Por isto, ao fim deste tópico, ressaltamos novamente que uma vez demonstrado exaustivamente durante séculos de que o chamado de primeiro sacerdócio não poderia, jamais, tornar perfeitos os que estivessem associados a este tipo de sacerdócio, Deus interveio na história, no tempo oportuno, manifestando e oferecendo amplamente o sacerdócio perfeito e eterno de acordo com a proposição celestial. Mas não sem primeiro também revogar, para sempre, a autorização e validade do denominado primeiro sacerdócio, da sua lei e da aliança correspondente a ele.